Senhoras, senhores, Bezrat Hashem, o segundo shiur, dando a sequência de Ben Adam Le Haveró, que nós começamos a aula passada, essa série de shiurim de aulas importantíssimas que nós falamos na aula passada. Vamos dar sequência a Bezrat Hashem. Nós falamos na aula passada sobre a importância de ter uma vida com qualidade. Nós perguntamos o que quer ter uma vida com qualidade e nós chegamos à conclusão e falamos bastante que é Shalom. Shalom, primeiro a pessoa com ela mesma, com o próximo e com Hashem. Kal Kadosh. Hoje nós vamos falar dois pontos importantíssimos, Bezrat Hashem, que está tudo ligado também com o dia que vai se aproximar, que é Tisha B'Av, no próximo domingo. Moravi Rabotai, se não soubéssemos a força que a pessoa tem de construir mundos, olhou além no contrário, destruir mundos. Falamos isso também no shiur passado, que a pessoa tem que saber a força que ela tem e valorizar o próximo, considerar o próximo, dar valor e saber se eu vou ofender ele ou vou envergonhar ele, eu estou destruindo não só uma pessoa, estou destruindo um mundo, uma pessoa que ela é gigante, uma pessoa que foi criada por Hashem, que tem Tzelem Elohim, que tem imagem, tem força de Hashem nessa pessoa, e eu vou lá, eu ofendo, eu falo mal com ela, eu falo dela, eu estou destruindo não só a pessoa, e sim o mundo. Então a pessoa tem que saber que ela consegue ou construir ou destruir mundos. A força dela na sua fala, nos seus atos, na sua influência, mexe tudo. E outra coisa, nós temos uma regra que Chachamim falam, Vehem Am Yisrael Arevim Ze Lazeh. Um é fiador do outro, um é responsável pelo outro. Isso não só no lado positivo, mas também no lado negativo. Ou seja, meu comportamento possa trazer berachá ao mundo, possa trazer bênção, shefa, abundância, tudo de bom, shalom no mundo. Mas por outro lado, se eu não tenho um bom comportamento, lo aleno, tudo o contrário. Eu não consigo trazer berachá, entope tudo. Lo aleno, tem desgraças, tem fome, tem epidemias, e muitas vezes quem é ocupado é a própria pessoa, porque ela deixou chegar nessa situação. Tem uma derashá que nós vamos tentar pegar alguns pontos do Rav Aharon Toisi, que ele traz a força de nós sabermos como a pessoa ela é responsável, não só por ela, e sim por um grupo, por Am Israel e pelo mundo. Ele diz que na época do Hafetz Chaim lá em Radin, chegou uma situação muito difícil no Bet Cholim, no hospital, e que estava uma situação muito, muito triste. Não tinha leitos adequados, remédios, tudo que era na época precisaria ter num bom hospital, Alapanim, estava muito ruim. Então os diretores do hospital judaico, pareceria sempre a história lá em Radin, pediram ao Hafetz Chaim agitar um dinner, que Bezrat Hashem chamaremos os Ashirim da cidade, e se o Hafetz Chaim está disposto a participar. Então, lógico, ele falou, Besimcha, é meu dever participar desse dinner, tentar trazer mais berachá para esse hospital, mais dinheiro para esse hospital. Bom, diz a história, que eles conseguiram juntar 14 Ashirim, 14 ricos. Hafetz Chaim falou da importância do hospital, falou que é uma grande mitzvah, um grande chesed, tudo que nós mais ou menos conhecemos. Quando terminou o sua introdução, começou a cada um dizer, você Reuven, que você doa? Na lata. Que você doa? Falou, eu vou doar um leito, uma cama, lógico, com toda a estrutura que é preciso. Muito bom, que era um valor bem adequado, bem mamacho, um valor alto. Chegou outro, segundo, eu vou dar 3. E foi indo, cada um 5, 10. O outro lá, o mais rico, deu uns 16 camas, que era um valor gigantesco na época. Muito, muito dinheiro. Com toda a estrutura. Baruch Hashem, estavam contentes, conseguiram arrecadar o que é preciso e começaram a falar de outros temas importantes na como deve daqui para frente o hospital saber se manter, tudo o que é, tudo nós sabemos. De repente bate na porta um bahur e pedindo que quer falar com Hafetz Chaim. Esse jovem rapaz está batendo na porta e vem um desses ricos ou um dos secretários que se encontrava. Ele levantou, foi abrir a porta, viu um jovem e falou: olha, agora não dá, isso aqui é um dinner, foi, mamás, sabem que não é qualquer um, não pode entrar qualquer um aqui. Então, outra hora, pega o Hafetz Chaim, agora não dá, ele está super ocupado num dinner. Eu preciso, não, agora sim, começou a empurrar a porta, sim, não. Aí o jovem falou, aí todo mundo que estava dentro lá, ouviu que tinha esse barulho de porta, entra e sai. Aí o Hafetz Chaim falou: o que aconteceu? Aí um dos Ashirim falou: olha, tem um jovem que quer entrar, e agora não dá. Quer falar com o Hafetz Chaim? Isso é hora de falar com o Hafetz Chaim? Fala com ele amanhã, ou mais tarde. Aí o Hafetz Chaim falou: não, mas pergunta, pode ser uma coisa urgente. Aí foi perguntar para o jovem falou: Pikuach Nefesh. Perigo de vida. Alguma coisa importantíssima. Hafetz Chaim falou: bom, se é assim, deixa o rapaz entrar. Rapaz entrou, conversou com o Hafetz Chaim. Hafetz Chaim atendeu, fez uma pergunta, pensou, respondeu, fez uma segunda pergunta, respondeu Hafetz Chaim da sua forma como tem que responder. Na hora que o jovem ia se levantar para ir embora, Hafetz Chaim levantou do seu lugar, acompanhou o jovem, deu maior kavod para ele. Deu maior respeito para esse jovem. Uma coisa fora do normal. Se levantou, foi até ele, acompanhou tal. Um dos os ricos se sentiram incomodados. Como é que pode ser que, de repente, nós estamos aqui doando fortunas e não recebemos esse kavod do Hafetz Chaim? Lógico, não recebemos kavod, mas igual desse jovem não foi. E o que doou 16, 14 leitos ficou bravo. E com sem vergonhice perguntou para o Hafetz Chaim: Rabeno, eu tenho uma pergunta. Kavod, falou, você pode perguntar. Falou: quantas camas esse jovem doou? Teve coragem de perguntar isso para o Hafetz Chaim. Quantos leitos ele doou? Hafetz Chaim falou: 50. Aí todo mundo se questionou: como assim 50? O senhor viu como ele estava vestido? Como pode ser? Roupa rasgada, calça rasgada, paletó rasgado. Mas esse não tinha o que comer. De repente ele doou 50 leitos. Aí o Hafetz Chaim respondeu para eles que isso é o principal, Rabotai. Não é história, sim, é o legado, o mussar, o espírito, o que nós temos que levar dessa história. Essas são as palavras do Hafetz Chaim. Bou asbir lachem et kavanati. Eu vou explicar para vocês o que eu respondi para vocês. 50 leitos. A Kadosh Baruch Hu bara et Adam bari, Boreolam criou a pessoa saudável. Lama em que não ia rolar? Então, porque ele está doente? A pessoa, ou Sheulo Beseder, ou ele precisa passar por essa doença por contas particulares dessa pessoa, merecedor dessa doença, por algum motivo. Ou seja, um motivo particular, caparavonot, pagar os pecados, ou tem, não falta, ou teste, saber passar do teste, muitas coisas que nós sabemos. Ou o problema dele ficar doente foi particular, ou, é isso importante, midin arevut, ou por causa de alguém que causou ele ficar doente. Kol Yisrael arevim zelazé. Ou seja, se alguém se comportou de uma forma inadequada, errada, perante os olhos de Hashem, infelizmente ela trouxe o contrário de Berachá, que paira pelo ambiente. Ou seja, uma epidemia negativa, que uma epidemia, doença que causou fulano ficar doente por comportamento do ciclano. diz o Hafetz Chaim, kol Yisrael avin ze laze. Viesh anashim shemidnagim lo beseder. Tem pessoas que se comportam não corretamente. Velachen, por isso, causam que outros fiquem doentes pelo pecado dessas pessoas. Ou seja, existe você ter bons comportamentos, e aí você salva o teu arredor, o teu ambiente, o mundo. Existe lá além um contrário. Então Hafetz Chaim diz, eu conheço esse jovem, da forma que ele estuda, da forma que ele faz shalom, da forma que ele gosta das pessoas, que ele faz chesed com as pessoas, eu tenho certeza que ele não... Ou seja, como vocês entenderam que ele dá 50 camas, não no aspecto físico que ele dá 50 leitos. Ele evita 50 pessoas por dia de ficarem doentes. Ou seja, melhor do que todos vocês. Essa é a intenção do Hafetz Chaim dizer que ele doa 50 leitos, ou seja, não deixa a pessoa ficar doente para doar o leito. Pelo contrário, ele nem deixa a pessoa ficar doente. E se uma pessoa lhe soubesse, quando ela faz shalom, quando ela faz paz nesse mundo, ela fecha a boca, ela engole sapo, que a princípio a gente entende que é engolir sapo e ficar calado, mas como falar aqui, quer rir por último, rir melhor? Qual é a intenção? Saiba que Hamim falam, aquele que fica quieto, besheket, esse é o grande. E esse aproxima a Geulá. E o mundo é sustentado por essa pessoa. Quando vai chegar o Mashiach, diz o Hafetz Chaim, vai dizer para ele, kol hakavod, ou no mundo vindouro, vai dizer, você salvou tal país, você salvou tal pessoas, você salvou o outro Yehudi que se encontrava, ou aquele país. Eu só vi, não conhecia essa pessoa, não conhecia essa família, não conhecia, não fiz nada. Sim, porque se não, numa hora de discussão, de machloket, de briga, você soube se segurar. E por esse mérito, Boreolam, pelo teu mérito, você salvou esse país, caiu chuva, teve berachá, teve plantação boa, não teve epidemias, não teve seca, tudo é pelo teu mérito. Hoje a gente não sabe, mas Latid Lavon, num futuro vindouro, vai saber. Se não é pelo Mashiach que vai nos dizer, e sim, a Kadosh Baruch Hu, depois de 120 anos. Ou seja, isso a pessoa tem que levar em consideração. Não que eu vou ficar quieto, ou que não vou brigar, vou ser o bobo da história. Ao contrário, você vai ser o grande, e você vai estar salvando, além de você, você vai estar salvando todo mundo, o mundo inteiro. Isso é muito importante, Rabotai, pensar da forma que a pessoa... a forma e a força que a pessoa tem em relação a todo mundo. Kal Kadosh, lógico que para saber se segurar precisa de humildade, certeza. Às vezes a pessoa acha que esse que ficou calado, esse que ficou quieto, é porque não tem o que falar, ele está aceitando a culpa. Não. David HaMelech diz, Dom Lashem Beitcholelo. Fica besheket. E tem esperança em Akadosh Baruch Hu que vai vir a Yeshua, vai vir a salvação. Muitas vezes a tendência em nós olharmos, ah, aquele se dá bem, ele não vai no caminho de Hashem, se dá bem, ele fala o que fala, briga o que briga, engana o que engana, engana as pessoas, se dá bem. É momentâneo. Mais cedo, mais tarde... isso, o negócio vira. Kal Kadosh. É importante não querer ofender o próximo e zelar pelo kavô do próximo. E até onde? Tinha um grande Rav chamado Rav Yechezkel Abramsky. Grande, grande sábio. Tinha muitas histórias, escolhi uma. Ele é um grande ator de livros importantíssimos na Torá Kedoshá, mais de 25, 30 livros, 30 obras que ele fez. Ele foi um grande Rosh Yeshivá na Rússia, ele teve muitas perseguições dos comunistas, mas um grande sábio. Ele faleceu em 1976. E ele pediu para que na Levaiá dele levassem os livros. São 25 volumes de livros uma que ele fez. Conhecidíssimo esse Rav. Ele se encontrava num Beit HaKnesset, onde nesse Beit HaKnesset começou o Baal Koré, o que lê a Torá, começou a ler. Pareceria ser que ele não preparou de uma forma certa. Tem que preparar, o Baal Koré tem que ler, tem que preparar muitas vezes, saber ler da forma certa. Mas esse Baal Koré começou a errar. Primeiro passuk errou. Errou a palavra. E aí vai, um erro atrás do outro. Imaginem o Beit HaKnesset. E não sei se começou a errar palavras fáceis. E começou a errar, total. E cada erro já no 18º erro, já virou o quê? O Beit HaKnesset. Começou todo mundo a sorrir. E o aluno do Rav percebeu que o Rav, na dele, sério, conseguiu se controlar. E não tinha como não rir. Era uma coisa muito, entre parênteses, numa chupá, já viram até. E aconteceu isso, conto em nome do Rav Shlomo Zalman Oirevach, que na chupá, um Rav, em vez de falar Asher Yatzar et Adam Betzalmo, ele falou Asher Yatzar et Adam Bechokhma Ubara Bo Nekavim Nekavim Halulim. Vocês estão rindo, mas era uma chupá. E o Rav Shlomo Zalman ficou sério. Não riu. Voltando para essa história, esse Ham também não riu. Imagine o que ia ser. Todo mundo explodindo, né? O Rav ficou na dele. Aí o aluno, depois da tefilá, falou, Raham, não estou entendendo. Esse erro está bom, esse erro está bom. Mas aquele lá, explodiu de rir. Não tinha como ficar. Como você conseguiu se segurar? Aí o Rav falou para ele o seguinte, você sabe que está escrito, Amalbin penecha verob arabim en lochelek lalam abba. Aquele que envergonha o próximo em público, tira o mundo vindouro dele. Então ele começou a pensar o seguinte, Yeheskel, Yeheskel, você fez 25 volumes de livros que se usam nas yeshivot, kolelim tal. Muito bom, é uma obra fantástica. Você foi Rav em Londres, você foi Roshivá de tantos lugares. Você sabe o que pode acontecer com essa risada que você fazer com esse Baal Koré? Vai tudo pelo ralo. Ou seja, por uma risada, você vai perder tudo isso. Vale a pena? Então ele diz, eu poderia ter tanta Torá. O que não fiz na minha vida na Rússia, com Bahorim na Yeshivot, nas obras que nós escrevemos, tantos Shiurim, tantos Mussar, se eu não ia zelar por esse cavô desse ser humano, eu ia perder tudo isso. Morabe Rabotai, nós estamos vendo quanto vale um cavô de uma sorrisa, de uma gozação, ia perder uma vida inteira de Misurud Nefesh, de dar corpo e alma para a Torá, por rir num erro bobo, que dá vontade de rir, que vamos dizer que se justifica aí, vê o Rav diz, não se justifica. Já a idade avançada, ele viveu mais de 90 anos, e ele diz, eu iria perder tudo, tudo isso aí. Vocês vão dizer, então, o cavô do ser humano vale tudo isso? Toda essa Torá desse Rav? Eu vou contar agora uma história. Tinha um grande Rav, Rav Mitzvin. Só para vocês terem noção de quem era esse Rav, o Hazon Ish viu ele uma vez e se impressionou. Hazon Ish, grande sábio, da época de 1900, ele faleceu em 1953, Hazon Ish. Por que eu sei isso aí? Porque eu gosto de saber as datas de nascimento, é uma coisa que eu gosto. Então Hazon Ish, 1953, faleceu. Eu gosto de saber particularmente em que época cada Rav, quem ele chegou a ver, quem ele não viu, acho que é importante. Então Hazon Ish faleceu em 1953 e esse Rav acho que o Hazon Ish era maior que ele em idade e tal, mas quando ele viu o Rav Mitzvin se impressionou muito, viu que era um homem especial e aí pediu a obra desse Rav. Provavelmente ele escreveu uma grande obra, então gosto do seu livro, por favor. E ele acabou dando o livro dele para o Hazon Ish. O Hazon Ish é um secretário e chegou a dizer para o Rav Mitzvin o seguinte, você sabe ele gosta muito de você. Mas eu vou dizer uma coisa, Chacham. Hazon Ish, ele tem Shulchan Aruch, tem Gemarot em cima da mesa dele o ano inteiro. Quando chega Pesach, como ele sabe que ele usa os livros dele constantemente na hora que ele come, por causa de Hametz, então chega em Pesach, ele não usa o mesmo Shulchan Aruch, o mesmo Gemara, ele troca. Porque ele sabe que provavelmente esse deve ter Hametz. Mas o teu livro ele usa em Pesach. Aí o Rav mandou dizer para o certeza, por que ele usa em Pesach? Porque ele não usa o ano inteiro, só usa em Pesach. Aí o Hazon Ish falou, Haz Shalom, teu livro eu gosto tanto que uso o ano inteiro. Assim falou o Hazon Ish para esse Rav. Era qualquer um então esse Rav? Não, né? Ele dá um shiur, muito shiurim, mas ele tinha um shiur que ele gostava toda noite na casa dele para senhores que trabalham. Trabalhavam, cada um trabalhava no seu trabalho, vinha à noite na casa dele e dava um shiur. Tinha um desses balebatim que ele trabalhava numa peixaria. E ele achou que se ele vai voltar da sua casa quando fechar a peixaria e tomar banho, trocar de roupa e ir para a casa do Rav, ia chegar atrasado, ia perder o shiur. Então ele decidiu que a melhor coisa é direto fechar a peixaria e ir na casa do Rav. Diz a história que o livro, que o Rav Mitivin, ele era muito sensível. Então esse sujeito, pare um minuto, ponto. Uma vez eu particularmente fui fazer um hecher na fábrica de aromas grande para Nestlé, um aroma de uva. No aroma tinha tudo menos uva, para Eretz Israel. Era muito, muito. E eu tinha que passar o dia inteiro na fábrica de aromas. Eu peguei minha roupa especial que eu tinha. Quando vocês sabem que eu tenho terno especial para ir nas fábricas? Aí eu me troquei. Para entrar nessa fábrica de aromas, você pode se trocar. Eu me troquei, vesti uma mental tal. Rabotai. Acho que eu nunca mais voltei. O cheiro que tem penetrou na minha pele. Penetrou na minha pele. Eu joguei tudo no lixo. A kipá, o sapato. Eu só não tinha como jogar minha pele no lixo. O cheiro que tinha de aroma era insuportável. Meu cabelo, eu cheirava, era insuportável. Acho que demorou quase mais uma semana. Minha esposa falava assim comigo, certo? Então não tinha o que fazer. E mesmo minha roupa também joguei fora, o terno fora, porque invadiu o armário onde eu pendurei. Era um cheiro insuportável. Mas penetrou. Bom, então voltando para a nossa história. O cara trabalhava na peixaria. Então imaginem, sentou lá no meio da mesa, o Rav dando shiur. Bom, nesse shiur não tinha o que fazer. No dia seguinte, outra vez. E aí, o Rav percebeu que alguém chegado a ele ia dizer para o senhor, olha, vai, se toca, vai tomar banho, troca de roupa, impossível, o Rav que tem. Não dá para dar shiur, não dá para ter shiur. O Rav percebeu que ele ia chegar a dizer isso. Pegou ele e falou assim, caso você vai dizer alguma coisa para esse balabait, pelo cheiro, né? Você não entra mais na minha casa aqui. Eu quero que você fique becheque. Não fale nada. Tá bom. Deu um shiur. No dia seguinte, outro shiur. De repente, veio um aviso. Qual foi o aviso? Shiur foi cancelado. Não tem mais shiur. Acabou o shiur. Como shiur Torá? Tem alguma coisa maior que shiur Torá? Existe alguma coisa, Tamu Torah que neget kulam. O Rav diz, não tem mais shiur, acabou. Aí esse aluno que ia falar, Rav, beseder, eu não falei nada, e lógico que eu não ia falar de uma forma na frente, ia pegar ali de lado, você quer tomar banho e tal, mas não, tá aqui um sabãozinho e tal, mas não falou nada. Rav, por que você anulou o shiur? Por essa pessoa? Falou, eu vou te falar. Aí ele chegou, Bemet, muitas vezes, tem uma linguagem como você chegar para o Rav. O Rav falou, é Torá, eu preciso aprender, Rav. Você pode me explicar, então, por que você agiu dessa forma? Não tem nada mais importante que Torá. Aí o Rav falou, você está dizendo, por que eu suspendi? Por que você acha? Ah, foi por esse homem? Sim. Mas é Torá, nós vamos perder o Shiur. Morai Verabotai, o Rav diz a ele, você conhece Rabbi Yehuda Hanassi? Sim, conheço. Quem foi ele? Rabbeinu HaKadosh compilou as Mishnayot. Era um grande Talmid Chacham. Era muito Talmid Chacham. Era um grande Talmid Chacham. Compilou as Mishnayot. Nasci de Am Israel. Só para vocês saberem, quem foi na Levaia dele, na época, no final do segundo Bet HaMikdash, saiu uma luz, uma voz divina, dizendo o seguinte: todo aquele que foi na Levaia desse grande sábio, ele tem Olam Haba. Ele está garantido para o paraíso. E não só isso. A Levaia dele, o enterro dele foi na véspera do Shabbat. O sol parou. Até o último que foi na Levaia conseguiu fazer a preparação para o Shabbat. Para não invadir o Shabbat. Ou seja, foi véspera de Shabbat. A Levaia, até o último voltar para sua casa e preparar o Shabbat, quando terminou a preparação, aí o sol desceu. Era qualquer um Rabbi Yehuda Hanassi? Não. Mais um passo, ele voltava todo o Shabbat. Ele fazia kiddush para sua família. Ele voltava como pessoa. Perguntam como pode ser que ele conseguia, com a mitzvah de kiddush, fazer os outros se isentarem da mitzvah, se a princípio ele não está mais, mas ele voltava como pessoa. Isso o Angmará traz, ele voltava. Fazia kiddush para sua família, ele voltava toda sexta-noite normal, Shabbat Shalom, normal. Rabbi Yehuda Hanassi, no final do segundo Bet HaMikdash. Ele voltava. Era qualquer um? Não era qualquer um. Kalkadosh, diz Angmará. Angmará traz a seguinte história. Ele também pareceria ser que era muito sensível. E ele percebeu que, acho que em Maran Sanedrin, um aluno comeu alho. E quando abria a boca esse aluno, o alho respirava, dava um cheiro na aula. E o Rav diz o seguinte: por favor, quem comeu alho, Mishachal Shum Sheetze. Levante e tire, porque não dá mais. Chegou Rabi Chia, grande sábio também. Levantou e saiu. Quando levantou a vigia, levantou e saiu, os que estavam lá também levantaram e saíram. O que aconteceu com o Shiur?
Acabou
o Shiur. Chegou o filho do Rabi Shimon, filho do Rabi Yehuda, falou para o Rabi Chia, Ataú, você que por você se anulou o Shiur do meu pai ontem. Falou Rabi Chia, Chas v'shalom, eu vou anular o Shiur do teu pai? Não, Chas v'shalom. A Gemara aprende lá que, na verdade, Rav Chia não comeu alho. Mas para não envergonhar outro que comeu, então ele próprio se fez passar, se levantou e saiu. Só que a pergunta é, o Rav Mitzvin respondendo para aquele aluno, por que você interrompeu o Shiur? Qual foi a lógica de Rav Chia interromper o Shiur? E Rav Mitzvin contando para esse aluno, por que eu parei o Shiur? Morai Verabotai, outra vez, vocês não sabem o mérito que vocês têm de me fazer preparar essa aula. Tem um comentarista chamado Maharsha no Talmud. É importantíssimo esse comentarista. E ele diz o seguinte, qual foi a conta, o que pensou Rabi Chia em sair e anular o Shiur? Perguntam nossos sábios, Vehi Yeshlanu Avon Gadol Yotemi Bitul Torah. Quando não tem mais Shiur, o que acontece? Bitul Torah, se anula o estudo da Torah. Não tem um pecado maior que deixar o estudo da Torah, que nem não tem uma mitzvah maior estudo da Torah. Então, como você causou um Bitul Torah? Não tem mais Shiur. Vem uma Arshá diz o seguinte: certeza que anular o estudo da Torah é um grande pecado. Aval en avon yoter gadol mi levayesh ish mi Israel. não tem um pecado maior do que envergonhar outro homem de Israel. Mutav, eu li, está escrito isso lá. Mutav shetitbatel Torah, é melhor anular o estudo da Torah de al yevosh yehudi, do que envergonhar um yehudi. E Eurá mostrou marcha para esse senhor. Ou seja, vocês estão vendo, se hoje alguém perguntasse para vocês, qual a mitzvah maior? Vocês vão falar, tamu Torah, que nem et kulam. Qual o pecado maior? Anular o bitul Torah. O que nós temos que responder? E o que é o pior? Envergonha o outro. Quanto vale isso? Impressionante. Por quê? Porque o Ben Adam, ele é um mundo. Que é isso da Torá? A Torá sozinha, mas precisa. Nós temos Tselem Elohim. Quanto vale o ser humano? Vale muito. Falamos tanto, Morai Verabotai, de construir Bet HaMikdash. Agora, tem uma história do Rav Levinstein, Yechezkel Levinstein, Alav Shalom, com o Rav Shevadron. Tanto vai, quem não quer o Bet HaMikdash construído? Bet HaMikdash construído? Quem não quer a Geulá, Mashiach? Todos nós queremos. Mas vem o Rav Yechezkel Levinstein, nos ensina uma coisa também muito importante. Parecido com o que nós falamos. Uma vez o Rav Shevadron foi perguntar a ele, isso nos anos 60, vai. Foi perguntar a ele o seguinte: Rav, eu fui chamado para dar um shiur naquele lugar, naquela yeshiva. Posso aceitar? Aí o Rav Levinstein falou, com a pergunta, lógico que sim. Só que o Rav Shevadron falou, não, mas eu vou lhe explicar por que eu estou perguntando. Sabe por que eu estou perguntando, Rav? Porque não é uma aula fixa que vou dar sempre. É memalet makom, é ocupar, como chama? Por enquanto. Ou seja, o Rav que dá esse shiur fixo, ele viajou, alguma coisa aconteceu. Então pediram para mim dar essa aula no lugar dele por um tempo provisório. Eu posso ir lá? E qual era a pergunta? Vai, dá e vai embora. O Rav Shevadron era um grande darshan, era um grande orador. Dava para ouvir ele 4, 5 horas e ninguém ia cansar. Não como eu que passa 5 minutos. 4, 5 horas já era. E ele tinha medo que se ele ia pegar o lugar daquele Rav, quando aquele Rav ia faltar pouco para ele voltar, o que as pessoas vão falar, os bahurim ou a diretoria vai falar? Sabe o que? Fica com o Rav Shevadron aquele lá, deixar, porque nem se compara as aulas. E aí vai passar vergonha aquele que... Então o Rav Yechezkel Levinstein falou para não aceitar. Para não aceitar. E agora vocês vão ouvir uma coisa impressionante. Falou assim o Rav Yechezkel Levinstein. Guardem isso na mente de vocês. Eu gosto de ler, porque as palavras são santas, vale a pena. Mekublani ish mipish. Foi recebido do meu pai, dos meus antepassados. Ad Eliyahu Anavi. Até o profeta Eliyahu. Shemutav shebet amigdash lo ibane. É preferível o bet amigdash não se construir. Que shemedubar chaz v'chalila ligrom alede kach elbon o busha leish yehudi. Se através, por meio de fazer um yehudi passar vergonha, um sofrimento, eu vou ter que construir o Bet HaMikdash, então é melhor não construir o Bet HaMikdash para que um yehudi não passe vergonha. Isso de Eliyahu Anavi. Quem vai vir trazer a Geulá? Eliyahu Anavi. Vem Eliyahu Anavi e diz... É melhor não chegar, se vai através disso, vai ter algum sofrimento, uma vergonha de um Yehudi. Toda Geulá, toda a Israel está sofrendo até hoje. Queremos o Mashiach, queremos o Bet HaMikdash. Chega de sofrimento, mas nunca pode ser através de outro Yehudi passar vergonha. De onde nós aprendemos isso? Falem vocês. Moshe Rabenu, quando a Kadosh Baruch Hu chegou para Moshe falando, você desce para o Egito, tira o povo. Moshe Rabenu aceitou de primeira? Por que não aceitou? Tinha Aaron. Quanto tempo demorou para Hashem convencer Moshe? 7 dias. Não tinha como. A Misael estava sofrendo no Egito? Quantos anos estava lá? 210, que nem escravos. Estavam sofrendo ou era não? 300 crianças por dia morriam. Num banho de Paró e Marchemó. Não precisava alguém descer e tirar logo? O que falou Moshe? Através de mim, não. Fazer passar vergonha a Aaron, não. Mas vai brecar, precisa. Não importa. Não tem. Hashem, você quer tirar o povo de Amisrael, quer trazer o Mashiach, nunca pode ser através de uma coisa errada. E coisa errada é fazer o Yehudi passar vergonha. Ou, não só vergonha, fazer ele sofrer. Não existe Rabotai, como a gente fala, o meio, né, o fim justifica a forma que a pessoa tem que chegar lá, tem que ser da forma certa. Quando você quer um resultado certo, positivo, o meio também tem que ser certo e positivo. Não pode ser torto de uma forma errada para chegar numa coisa boa. Isso não existe. Nunca existe uma coisa dessa. Em Midot tem características negativas para chegar num resultado certo? Isso não existe. Isso é proibido. Até mesmo a Geulah, até mesmo o Bet HaMikdash. Segunda parte, Morav Rabotai, não menos importante. Acho que falamos isso, sobre isso uma vez. Com isso eu vou já concluindo a aula. Morav Rabotai, até agora vimos que você possa destruir um Yehudi, envergonhando ele, ofendendo ele, brigando com ele. Não só o Yehudi, você acaba destruindo toda uma família, toda uma Keilah, todo um país, todo o planeta, quando tem Machloket. Falamos que isso é fogo, isso é... Mas é importante saber construir. E construir é olhando as coisas boas do próximo, é incentivando, elogiando de verdade as coisas de verdade, que tem que ser elogiadas, dando incentivo ao próximo. Isso é muito importante. E nós já falamos que o Zohar traz. O Zohar traz na Parashat Tazria, no terceiro dia, Yom Shirishi, no Rock Israel, traz. Da mesma forma que a pessoa é castigada quando ela tira uma palavra ruim, ela é castigada quando ela deve falar uma coisa boa e ela não fala. Exatamente igual. E quem traz isso aqui é o Zohar, não é qualquer... Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele explica, são duas coisas boas. Uma é incentivar, elogiar, e outra é repreender. E ele traz isso um pasuk de David HaMelech. David HaMelech diz, Nelamti dumia hecheti mitov chevine kar. David HaMelech diz, fiquei tão em silêncio, a tal ponto que fechei também os elogios e os incentivos ao próximo. E aí vem o Zohar e diz, o que David HaMelech quer dizer? Ele fala assim, o que vem necar benegaim shelatuma, ou seja, a tzarat, a lepra, vem David HaMelech diz, não veio só porque a pessoa falou lashonara, também vem porque uma pessoa deixou de falar coisas boas do próximo. Isso é uma grande novidade, que eu preciso elogiar, falar coisas boas, e assim, todo mundo precisa disso aqui. Não tem uma pessoa nesse mundo que não precisa de um incentivo, um elogio, de verdade, tá? Não dizer, não fez mais que obrigação, ou eu não vou elogiar porque senão ele levanta o nariz, não, saiba elogiar da forma certa, apontando no ponto, de verdade, bem, bom, mas senão é castigado com lepra. Morai Verabotai, eu vou terminar com uma história que eu pensei ela muito de contar, sim ou não. Mas, tudo me chamai. Eu li essa história algumas vezes e sempre que eu li, chorei. Espero não chorar porque estou em frente. Mas é muito importante. É muito, muito importante. Essa história quem conta é um jornal chamado Yatene Eman. é um jornal Haredi, que ele começa a começar, que nós estamos dizendo aqui, que a tendência da pessoa não tem que olhar só a parte, não é para olhar a parte negativa, começa a olhar a parte positiva do próximo. Não existe uma pessoa que não tem uma coisa boa. Ao contrário, saiba olhar a coisa boa, procura a coisa boa do próximo. Ah, isso faz o quê? Isso ajuda? Ajuda em tudo. É lógico que ajuda. Mas por essa história que eu vou contar agora para vocês, ajuda o ambiente, ajuda a construir o mundo, principalmente espiritual, da pessoa. Quando uma pessoa elogia, uma pessoa vê as coisas positivas, dá alegria ao próximo, dá ânimo ao próximo. A história, não tem os nomes aqui, também não foi colocado, de um jovem que Baruch Hashem era uma muito boa pessoa, que ele conseguiu ter muito sucesso nos seus estudos de Yeshiva Ktaná, que seria um colegial. E aí Baruch Hashem ele conseguiu entrar numa boa Yeshiva superior, com uma idade de 18 anos por aí, para cima. Os pais levaram ele na Yeshiva, Baruch Hashem, contente, garoto mutzlach, um garoto sensacional. Só que, lo aleno, de um dia para o outro, mal passaram esses dias na Yeshiva, o garoto sentiu uma dor muito forte na área do pescoço, uma dor na garganta muito forte. Bom, começaram a dar os remédios que se dão, só que era uma dor diferenciada, muito diferenciada. Então os pais já começaram a pôr ênfase nos exames, nos médicos e tal. Lo aleno velo alechem, longe daqui, dessa casa e todos nós, infelizmente descobriram aquela doença. Então aquela doença, Rabotai, não foi nada fácil, mas o mais forte de toda essa história era o próprio jovem, que ele dava força e ânimo aos pais, que os pais é como se fosse que o mundo desabou. Começaram a fazer o tratamento, Hashem Ishmor, só que cada vez precisava o tratamento ser mais forte, mais forte, mais forte, porque tinha que combater. No caso, não tinha muito mais esperança. E os médicos pegaram os pais e disseram que o que está na mão deles, fizeram o máximo possível. E eles entendem que... Bom, os pais no começo, imaginem-lo, Aleno, que ninguém imagine, quem? E foram até o jovem no quarto. O jovem era muito esperto. E no caso ele percebeu que, infelizmente, tinha uma notícia não positiva. E ele, pelo contrário, acatou isso aqui, Issurim Me'ahavá, com amor a Kadosh Baruch Hu, dizendo que ele precisa aproveitar todo o momento possível nesse mundo para ele passar para outro mundo vindouro. Uma desses dias finais, ele se aproximou ao pai que ficou a sós com ele no quarto e falou assim para o pai: Abba, eu entendo que os dias estão se aproximando e eu entendo que Lo Aleno vai ter uma levaiá muito grande e eu preciso te pedir um favor. Aí o pai, coitado, falou: tá bom. Falou que matarotze. Aí falou o seguinte: provavelmente a levaia vai ser gigante e eu peço ao senhor que ninguém me faça o espet. Ninguém faça o discurso de espet. Só uma pessoa, por favor, que lhe fale esse espet. Que é o Rav do Shiur Bet, da Yeshiva Ketana, que é o Rav, o Moré que me ensinou na, vamos dizer assim, no colegial, no primeiro colegial, no Shiur Bet, faz alguns anos atrás. Por quê? Porque eu sou obrigado a ele, que por ele eu cresci muito espiritualmente. Mas só ele eu deixo. O resto, por favor, que não faça espeto. O pai com nó na garganta, chorando e tal, não tinha o que fazer. Bom, ele pegou esse desejo do filho e guardou com ele. Lo aleno, os dias foram se aproximando. E aí o rapaz viu que estava todo mundo triste. E ele falou: por que vocês estão tristes? Não se preocupem. Quem vai estar melhor do que vocês lá? Você e eu. Vocês vão ficar aqui. Eu vou estar melhor. E que Borelam vai trazer a cura para vocês. Mas chegou para o pai e falou: por favor, não esquece do meu pedido. O pai falou: Beseder. Lo aleno, aconteceu. Chegou a hora da Levaiá. Chegou a hora da Levaiá. E de se ocupar de toda a Levaiá, o pai falou: bom, eu preciso achar esse moré, esse melamed. Aí acharam. Ligaram para esse moré. Falaram: olha, aconteceu isso com esse rapaz, se lembra tal? Quando o Moreu viu isso, coitado, chorou, lembrou. Era um rapaz mutzlach, ele tinha sucesso, coitado, se foi e tal. Só que não parou por aí com a notícia. Falaram para ele: olha, e ele pediu que só o senhor dê o discurso, o espeto. O Moreu não entendeu nada. O Moré falou: eu conheci o rapaz, mas está cheio de gidolim grandes na Levaiá e ele quer que eu fale. Bom, não entendeu nada. Ele foi até a casa do pai. Quando ele se aproximou na hora da Levaiá, ele falou para o pai: Beseda, por que ele pediu a mim? Aí o pai falou: olha, também não entendo, mas ele me deu aqui. Quando eu estava conversando com ele, ele mandou abrir a carteira dele e mandou tirar um papel dobradinho 10 vezes, que estava guardado na carteira dele. E ele mandou te entregar. O Moré, não entendendo nada, pegou o papel, abriu, na hora quando viu, ele lembrou e falou: ah, agora, no meio de lo aleno, do choro e tudo, ele entendeu, ele falou: ah, agora entendi. O que está escrito nesse papel? O Moré contando. Moré contou o seguinte: eu era Moré daquela quitá. Eu era professor dessa aula, dessa classe. Eu recebi uma classe, balagan é pouco. Bagunça dessa classe é pouco. Não só pouco, tinha rixa entre eles. E um detectava o erro do outro. Ninguém podia crescer naquele lugar. Era um ambiente terrível naquela quitá, naquela classe. E eu, como Moré, tinha a obrigação de pôr ordem naquela classe. O que eu faço? Pensei. Depois de tanta bagunça naquela classe, que não tinha uma paz, harmonia naquela classe, um disputava com o outro, me veio uma ideia na cabeça. Cheguei na minha casa. O que eu fiz? Eu peguei um monte de folhas, escrevi em cada folha os nomes de todos os alunos da quitá. Repeti, peguei 30 folhas, escrevi todos os nomes. E aí, cheguei no outro dia na quitá, eu dei para todas essas 30 as folhas, cada um recebeu uma folha com todos os nomes dos amigos. Menos o nome de cada um. Aí eu pedi para cada um, por favor, escrever. Eu deixei uma linha em branca de cada um nome e do lado uma linha branca. Cada um escrever, por favor, qualidades, uma ou algumas, que enxerga do próximo. Qualidades boas, positivas. Que outros têm, se comporta ou pode atingir, que você entende que ele consiga atingir. Ou seja, só quero qualidades positivas e boas. E cada um escreveu o que, que acha do amigo que tem e que possa ter. Qualidades positivas. E ele explicou que muitas vezes, a gente às vezes não sabe que qualidade boa tem e positiva, mas o outro consegue enxergar mais fácil. Então, por favor, todo, cada um escreva de cada um daqui, tá, da classe, as lados positivos, as qualidades positivas. Depois, o que Korá fez? Pegou todas as folhas, foi para casa, pegou Reuven, sabe? Ele anotou, deu uma folha, Reuven, o que todo mundo escreveu de você, todas as suas qualidades. Shimon, todo mundo escreveu isso de você. Cada um ganhou a sua folha no dia seguinte. Qual foi o resultado? O Rav disse que se impressionou. De um dia para o outro, aqui está, mudou. Por quê? Porque ele diz, Ishtaná, o ambiente, Mishur, Katze la Katze. Diz aqui o professor, por quê? Porque cada um viu que ele tem qualidades, que ele possa melhorar, que ele possa ser bom. O ambiente mudou totalmente da classe. Ou seja, cada um viu que ele possa despertar nele próprio um trabalho espiritual em crescer. Olha o que acham de você, que você é grande, que você é um tzadik, que você tem esse potencial. Então eu não posso agora me queimar com o que está escrito na folha. Então cada um automaticamente o quê? Melhorou. E se ele achava que não tinha isso, começou a ter esse bom comportamento. E aí deu o pontapé inicial para cada um trabalhar e desenvolver seu crescimento espiritual. E esse era o papelzinho que esse jovem, Alav Shalom, guardava com ele na carteira. E ele disse que se não fosse por esse moré, eu não ia chegar onde eu cheguei. Porque esse foi o pontapé. Ele que me fez crescer espiritualmente. E diz aqui o moré contando, a história diz que quando ele foi na Shivá visitar, ele encontrou outros amigos desse jovem, e todos esses guardavam o papelzinho na carteira. Morai Verabotai. O principal não é construir o Beit HaMikdash. O principal é construir pessoas. E automaticamente, dessa forma, o Beit HaMikdash também se constrói. E assim chega a Geulah Shelema. Bezrat Hashem Bekarov. Boa noite.